BH Invisível, com Gustavo Ziller.
BH, estamos de volta com esse movimentado programa sobre artes cênicas na nossa cidade, dentro da temporada BH das Artes, gravada integralmente, na totalidade, no Centro Cultural Banco do Brasil, na Praça da Liberdade, na nossa querida capital. Hoje, aqui nesse estúdio avançado da Band News, a gente está recebendo a Raquel, bailarina, o Kel, ator e diretor, e a Kelly, palhaça e atriz. As três figuras encantadoras que eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo a gente agora vai querer acessar lá no YouTube para ver o sorriso de vocês três aqui, que eu volto a insistir. Santo Cristo, que emoção! Agora eu vou elegê-los prefeitos dessa cidade. Não tem como, a gente. Esse bloco tem que existir. É um bloco clássico do nosso programa. E aí eu queria que vocês falassem para Belo Horizonte o que está no coração de vocês para essa cidade. Para a cidade que vocês vivem, que eu tenho certeza que os amigos de vocês vivem e têm orgulho de estar aqui. Filhos, filhas, sobrinhas, parentes e por aí vai. Vou começar com a prefeita Kelly, a primeira prefeita palhaça de Belo Horizonte. O que está no teu coração, prefeita?
Eu acho que nós temos muitos grupos fantásticos em Belo Horizonte. Eu apostaria mais na educação e na cultura para todos. Não só a visibilização, mas viabilizar na quebrada, nos morros, tirar do centro. Eu também colocaria festivais onde a mulher, como palhaça, tivesse mais visibilidade. A cultura e a educação, para mim,
sempre,
cultura primordial.
E educação. A prefeita da cultura e educação, prefeita do sorriso. A prefeita do sorriso. Kel, agora você é o nosso prefeito, prefeito do teatro. O que você quer colocar de coração, de emoção, de poesia nessa Belo Horizonte?
Não dá para deixar de falar do momento político que a gente vive no país, né? Não é nem só em BH, né? Então acho que a pauta é educação e cultura. Quando a gente tem a experiência linkada em educação e cultura, a gente acaba com qualquer manipulação. A gente coloca quem faz, quem está coordenando a ação, a gente propicia, ou pelo menos a gente idealiza momentos de reflexão, né? E a reflexão incomoda quem está no centro, quem está no poder. Então, eu acho que o espaço nesse momento, se eu fosse prefeito de Belo Horizonte, era propiciar mais educação e mais cultura em todos os âmbitos, mais puxando sardinha para a minha especificidade, que é uma pesquisa e uma prática de produção mesmo para arte para as infâncias. Eu volto um pouquinho lá no bloco anterior, quando você citou um dos dois grupos mais expressivos, que é o Armatrux e o Giramundo. E o Grupo Corpo, Grupo Galpão. E aí, dos dois que você citou, que tem o teatro infantil ali, né? Tem alguma peça do teatro infantil. São dois grupos que trabalham com teatro de boneco ou marionete, né? E se a gente buscar na história do Brasil e do mundo, os grupos que se destacam, né? Desde os precursores mesmo, são grupos que fazem trabalho com bonecos e marionete. Porque desde o início, o teatro e a arte para a infância está necessariamente ligada ao didatismo, excesso de didatismo, né? Porque o didatismo é um problema, mas o excesso de didatismo, moralismo ou mercadorismo. Então, mais uma ação como prefeito seria tentar propiciar ações, festivais, mostras, ações nas escolas que distanciasse um pouco as artes para as infâncias desse excesso de moralismo, didatismo e principalmente de mercadorismo.
Espetacular. Tá eleito ou não? Tá eleito. Prefeito Kel, prefeita Kelly eleita também, né? Por favor. Tá, prefeita Kelly também tá eleita. Prefeita Raquel, você como a primeira bailarina mulher prefeita de uma cidade da América Latina, o que está no teu coração para Belo Horizonte nos próximos 4 anos?
Eu acrescentaria algo na cláusula dos direitos humanos, onde fala que todos nós temos direitos iguais e somos iguais. E ali eu colocaria que somos diferentes e nossos direitos são diferentes e o nosso acesso é diferente e propiciaria mais acesso para quem não tem, porque eu acho que a nossa salvação é realmente a arte. E aí eu trabalho com dança numa região da periferia e eu percebo o quanto eles são capazes e especiais. E que não é porque eles não fazem aula no GED, que é um projeto social do Grupo Corpo, que a gente acha muito válido de acontecer. Mas o meu aluno que está lá na margem, ele não tem condição nem financeira de sair de lá para vir para o Grupo Corpo participar desse projeto. Mas ele está fazendo lá. E ele é tão especial quanto o que está fazendo aqui no centro. Então, eu acho que eu mudaria isso no estatuto e faria fazer valer e colocaria filosofia nas escolas.
Necessário, né?
Sim, necessário. Você sabe que eu tive filosofia? Eu tive filosofia numa escola pública.
Que legal.
E eu podia escolher se eu tinha aula de religião ou filosofia.
Ou filosofia.
E a minha mãe me deixou escolher. E aí, desde então, a filosofia, ela anda um pouquinho pareando com a dança comigo, assim.
A reflexão é uma coisa tão importante nas artes cênicas, qualquer expressão artística que é beira até a esquizofrenia, a loucura, né? Da gente achar que isso não andam juntos, né? A semiótica, a filosofia, palhaçaria, teatro, dança, né? Isso tudo assim, ver uma bailarina dançar não tem coisa mais semiótica do que isso, né?
Sim,
incrível.
Sim, cria um pensamento crítico, né? Você vai assistir uma peça e você pode... Eu tive contato com a dança contemporânea um pouco depois do balé clássico e eu fui pela estranheza. Eu assisti um espetáculo de dança contemporânea que tinha uma bacia e um monte de tomate. A moça fazia um caldo do tomate e jogava nela. Eu fiquei, velho, como
que
assim?
Que coisa é essa?
Que é isso? Isso é dança? E sim, é dança. E tipo, aí sim eu comecei a pesquisar e fazer aulas de dança contemporânea.
Maravilhoso.
E como falar isso, né?
Sim, sim, com certeza. Olha, nessa altura do campeonato já deve ter gente tumultuando a Carol lá no Twitter, pedindo o contato de vocês, mandando, pelo amor de Deus, qual é o arroba dessa turma. Então vamos falar para todo mundo que está ouvindo o BH Invisível, os contatos, como que conhece o trabalho por aí. Vai, Kelly, começando com você.
O meu contato é @KellyCristinaEspínola. Mas eu gostaria também que procurasse o Calcinha de Palhaças.
Sim.
Né, no Facebook, no Twitter, no Instagram, que é bem importante. Vai estar saindo agora o nosso calendário de 2020. Então, procure aí.
E o ouvinte ou a ouvinte que ficaram interessados pela arte da palhaçaria, tem alguma escola que você indica? Tem algum curso? Como que faz para se aproximar dessa arte?
Ah, eu indico Maria Cutia.
Maria Cutia.
Maria Cutia, Zildo Flores, os cursos do Ha-Ha-Ha. Nossa, são tantos. A Luba, palhaça Luba.
Olha que legal.
Juliane Lelis, ela também estudou na UFMG, né, também está no Ha-Ha-Ha. Elisângela Souza. Todas essas pessoas estão aí, dando curso, palestras. Tem a Débora Guimarães, a Rita Guzmão, dentro da universidade. Sim.
Maravilhoso. Kel, você, contatos para a turma de Belo Horizonte começar a te tumultuar aí nas redes sociais.
Por favor, hoje em dia isso faz, né? Toda a diferença.
Total.
@KelFreire. No Instagram, Facebook é a mesma coisa, e tem o nosso grupo, a Insensata Cia de Teatro, que promove o FENAP, Insensata Cia de Teatro, e FENAP também, vocês encontram no Facebook e no Instagram.
Kel com K.
Kel com K.
K-E-U Freire.
Freire.
@ isso. Kel Freire, Insensata Companhia de Teatro.
Exatamente.
Maravilhoso.
E FENAP, que é o festival.
Que é o festival. Raquel, e você? E também a escola, e você, Raquel, como bailarina. Vocês estão na rede social também, né?
Sim, eu estou como @Raquel com CH, Rachel Miranda. A Espiral está como @Espiral Escola de Danca. E eu também estou no coletivo lá Noite Escênica, na Padercatri, no Doras, e é isso.
O coletivo é a coisa mais legal que tem.
Tem
e
muito.
Espiral com S mudo, né?
É Spiral.
Spiral, Companhia de Dança.
Escola de Dança.
Escola de Dança. E Rachel Miranda.
Isso.
Maravilhoso. Trinca, uma pergunta que não, pelo sorriso eu quero fazer, eu estou me coçando, eu estou me segurando para fazer essa pergunta e agora é a hora definitiva. Quando a gente está falando de Belo Horizonte e de inclusão, que é um tema que a gente fala muito aqui no nosso programa, todos os nossos convidados trazem esse tema e é uma coisa necessária na nossa cidade. Existe hoje uma política municipal que faz com que as artes cênicas sejam a força motriz da inclusão das regionais para dentro do Centrão? Ou vocês acham que a nossa prefeitura está viajando na maionese e não faz nada a respeito disso? A campanha de popularização do teatro, teoricamente, deveria também fazer esse tipo de coisa, trazer as companhias periféricas para dentro do circuito da cidade. Isso acontece, por exemplo, no teatro, Kel?
Muito pouco, porque acaba que na campanha, eu volto a dizer, né, é sempre muito importante ter o cuidado com as palavras, porque é um evento muito importante, mas acho que isso aí seria um tema para a galera repensar, assim, os coordenadores da campanha repensar essa questão da inclusão, levar, tem um movimento inicial de levar apresentações de rua, né, para praças de bairros que estão na periferia, que não estão no centro, mas eu acho que tinha que impulsionar melhor essas ações, sabe? E também trazer grupos do interior do estado. Minas Gerais é tão grande, né? Tem tão pouco grupo do estado na campanha. Então, acho que são ações que iriam incluir. E que o que diz respeito ao público, tem umas ações interessantes, né? Com acesso a Libras, a campanha tem feito isso. Algumas apresentações que tem o intérprete presente durante a apresentação. Isso faz uma diferença para a gente que não precisa desse código ali. A gente não imagina a diferença que isso faz, né? Mas para quem precisa ali na hora do evento, é tão importante quanto o ator, quanto
sim,
a luz.
Sim. Raquel, você tem algum tipo de contato com o poder público, seja na esfera municipal ou estadual, ou a sua vida, o seu corre é absolutamente independente, você nem quer saber dessa turma?
É independente e eu participo também de editais. E esse trabalho que foi para o Chile mesmo veio de uma produção custeada pelo Fundo Municipal de Cultura.
Fundo Municipal de Cultura,
isso.
Sim. É fundamental. Aliás, o Fundo Municipal de Cultura tem feito bom trabalho, isso a gente precisa falar, né? A gente cobra o que está errado e a gente elogia o que está certo. Esses caras estão fazendo um bom trabalho mesmo.
E se me permitir um detalhe,
super à
na Lei Municipal de Incentivo à Cultura tem alguns critérios muito interessantes nesse ano, escrevendo projetos, eu percebi que é fundamental. Primeiro, aonde o empreendedor responsável pelo projeto reside, já conta ponto. Então isso é importante demais. É dois pontos de diferença.
Uma
se eu estou na regional norte, porque senão você vai manter
sim.
O dinheiro, a verba, para quem já tem uma estrutura física adequada, para quem mora no centro e consegue parceiros de todos os lados. Então esse pensamento é importantíssimo, assim, e está no edital da Lei Municipal, é algo muito importante.
Você trabalha com lei, Kelly? A palhaçaria tem essa história também de ter alguns recursos oriundos das leis municipais?
Tem sim, poderia ter mais, mas é uma das formas que a gente sobrevive, assim. Eu participei de alguns editais, mas eu sou mais independente. A gente não consegue verba, por exemplo, nos nossos calendários. Eu vou falar da minha área. Os nossos calendários são feitos todos os anos, desde 2012. Eu comecei em 2016. E é sempre com a gente que faz. A gente não tem nenhuma verba, a gente não consegue editais. Até então não conseguimos, fizemos por conta. Mas eu acho que deveria ter muito mais, né, de incentivo aí à cultura, mais editais, mais festivais.
Mais tudo, né?
Exatamente.
A gente está vivendo um momento que Belo Horizonte pode ser uma liderança muito importante das artes para o nosso país. Essa temporada BH das Artes está revelando uma exuberância de produção artística nessa cidade, em todas as frentes, não só na música, que é muito conhecido. Hoje a gente tem o maior rapper do Brasil em Belo Horizonte, a gente tem grandes rimadores em Belo Horizonte, na literatura, com o tanto de coisa que está acontecendo. E hoje a gente tem um exemplo aqui de três super-heróis das artes cênicas, que vocês falaram um monte de gente, né? Tem um monte de gente produzindo. Essa cidade é uma cidade artística. Eu estou quase achando que a nossa vocação é essa, né? A cidade das artes, né? Obrigado demais pela presença de vocês três. Eu queria ficar aqui até o fim do ano com vocês, assim, tipo mais uns 6 meses falando sobre isso. Bom demais, obrigado, viu? Kelly, muito obrigado, volte sempre. Kel, muito obrigado. Raquel, a gafieira, a gente conversa já já. Muito bom. BH Invisível tem produção de pauta da Denise Santos, Cadu Passos, Maria Carolina Mendonça, Fred Garzon, Gabriela Matos, Mônica Butini, João Vitor Rocha, Patrícia Brandão, Ramon Moreira e a doçurinha Nathalie Matos. E centenas de pessoas espalhadas por Belo Horizonte. Nosso Instagram é produzido por fotógrafos e fotógrafas dessa cidade. A produção audiovisual é das queridíssimas Renca Produções, técnico de som Gleidson Mendes, operação de estudo Diego Olímpio, direção de jornalismo Ike Adielovic, direção geral do Bernardo Teles. Realização é DH Invisível e Band News FM. Patrocínio continua com os camaradas da ABC da Construção, o apoio nessa temporada do Centro Cultural Banco do Brasil. Pessoal, eu sou Gustavo Ziller e a gente se vê pelas ruas de Belo Horizonte ou às terças, quintas e sábados na Band News FM. Um abraço e até sábado que vem.